Madripoor, 19 horas. Agora, a voz das HQs. Seja bem-vindo, ministro Alessandro.
Sou o Alessandro e o seguinte, já falei aqui no canal algumas vezes que eu tenho o desejo de comentar mais histórias da criminóloga Julia Kendall. Ela, ao meu ver, é uma das mulheres mais interessantes das histórias em quadrinhos. Numa época que se fala da necessidade de boas personagens femininas, é uma pena que a Julia seja tão pouco conhecida. Ela é a personagem, já falei aqui algumas vezes, muito bem construída. E a qualidade dos roteiros, das suas histórias, assim, tem uma média muito alta, realmente é muito alta. Nesse vídeo, eu vou comentar duas edições mais antigas da Julia. A número 4 e a número 39. Essas duas edições eu consegui por coincidência no sebo aqui perto de casa. E parece que eu dei sorte. Meu par de Murilo Leandro Leite, ele disse que a número 4 é uma das edições mais difíceis de serem achadas, porque, pelo visto, ela veio com um calendário do Tex, e na época vendeu mais do que a média. Inclusive, pessoas que não compravam Julia compraram essa edição. E, pelo visto, é a única edição que falta para o amigo Murilo Leandro Leite aí completar a coleção dele. Ou melhor, faltava, não falta mais. Eu estava esperando gravar esse vídeo para enviar para ele essa edição. Agora o par de Murilo Leandro Leite tem a coleção completa da Julia. Bom, mas vamos ao que interessa, que é comentar as histórias. Julia número 4 traz a história Dilúvio de Fogo. Essa história é escrita pelo Giancarlo Berardi, criador da personagem, e pelo Maurício Manteiro. Tem uma coisa que vale dizer sobre o texto da Julia Kendall. O que acontece é que o Berardi, ele sempre tem um argumento, mas por vezes ele delega o roteiro a algumas pessoas da confiança dele. O desenho é do Pietro Dalagnol. O desenho, vocês vão reparar, ele tem uma certa inconstância, principalmente, ao meu ver, no rosto da personagem. Varia muito e não fica tão bem desenhado, mas ainda assim não atrapalha a apreciação da história, mas está abaixo da média. Nessa história, a Julia ela vai lidar com um assassino de policiais, alguém que está se vingando por uma suposta violência sofrida no passado. E a motivação é bem construída desse personagem. Eu só achei que a Julia ela funcionou como uma espécie de Sherlock Holmes da psicologia. Com pouquíssimas informações, ela deduzia muito. E pareceu pouco crível em alguns momentos. E pouco crível por quê? Dado o tom mais realista da série. Embora a história não seja ruim, eu achei ela a mais fraca da personagem que eu já li até agora. E aqui acontece algo que eu já reparei em Tim Parker também, que é outra obra do Berardi. Parece que o Berardi, ele melhora com o passar do tempo. É sério, os personagens que ele criou, que eu estou dizendo, né? Parece que conforme o tempo vai passando, ele vai dominando melhor as possibilidades que o personagem oferece e os roteiros vão ganhando em qualidade. Como eu falei, os desenhos sofrem com essa irregularidade. E reparem uma coisa, o título da revista aqui ainda é Julia, e não é J. Kendall, Aventura de uma Criminóloga. É porque a Mythos lançou esse título Julia, mas ela foi acessada por uma outra empresa que já tinha um título chamado Julia nas bancas e não quis, e aí mudou o título para J. Kendall. A editora mudou o título para J. Kendall. Mas vamos agora para a edição 39, com a história Bem-vinda de Volta, Mirna. E essa história aqui é realmente muito, mas muito boa. Ela mostra a fuga da prisão da arquirrival da Júlia, que é a Mirna Harold. E ela é escrita pelo Giancarlo Berardi, sozinho, tanto no argumento quanto no roteiro, e é desenhada por Laura Zuccheri. A Mirna é uma personagem que eu acho muito boa. Ela conhece muito bem a psicologia humana, ela é linda e não tem nenhum freio moral. Ela é apaixonada pela Júlia e por isso ela quer matar a Júlia, porque ela mata quem ela ama. E a Mirna, o que ela faz? Ela conquista, ela manipula e ela mata. Na minha humilde opinião, é a melhor vilã da Bonelli, ou pelo menos a melhor vilã que eu já tive contato até agora. E quando eu digo que ela é a melhor vilã, eu estou colocando os homens no meio também, não estou colocando só as vilãs mulheres, né? Ela é a melhor personagem do mal, a melhor antagonista. E na história aqui, nós temos praticamente duas tramas paralelas. Nós temos a Mirna fugindo da prisão e indo ao encalço da Júlia. Isso é uma trama. E temos a Júlia vivendo seu cotidiano. Ela dando aulas. Eu gosto muito das sequências de aula da Júlia. São as coisas que eu mais gosto do quadrinho. Temos a Júlia ajudando um amigo a salvar o casamento da ex dele. Pelo visto, ela casou com... Pelo visto, não, né? Ela casou com um homem que trabalha com a agiota. Ou seja, o cara não é muito honesto. E o plano é fazer com que esse fulano vire honesto à força. E é exatamente essa situação do cotidiano frente à ameaça da própria vida por uma personagem como a Mirna que gera a tensão da história. O cotidiano ele pode ser interrompido a qualquer momento por uma assassina. E a Júlia sabe da ameaça. É uma bela história, realmente. É das que eu mais curti da Júlia até agora. E eu gostaria muito, de verdade, de ver se é um encadernado ou uma série com os encontros da Mirna com a Júlia, em formato italiano. Seria uma coisa que eu gostaria muito, porque eu realmente me amarro na vilã.
Você ouviu A Voz das HQs, um produto do Ministério dos Quadrinhos. Quer saber mais sobre esse e muitos outros assuntos? Então acessa lá no YouTube o canal do Ministério. Tem conteúdo novo te esperando todos os dias. Encerra-se aqui o pronunciamento de hoje. Até mais!